Olá pessoal, sou o George Bausch e esse é o podcast Na Mente do Escritor. A convidada de hoje é autora do livro de suspense Dias Contados e Se o Amor Fosse a Sua Sentença de Morte, que está disponível na Amazon e também possui mais alguns contos para leitura no Wattpad. Suzana, antes de começar, já quero te agradecer por aceitar o convite e, fazendo referência ao nome do podcast, para você, qual seria o melhor cenário, ambiente para este bate-papo?
Muito obrigada, eu agradeço muito o convite. É uma experiência maravilhosa para quem é autor. Para mim, um ambiente perfeito seria uma cabana, uma chuva, e aí o som de uma música lenta e agradável para acalmar a mente e para a gente só pensar no momento.
E de onde você fala? Quantos anos você tem, Suzana?
Eu falo agora, neste momento, de Fortaleza, mas eu sou de Jaguaruana, interior do Ceará. Eu tenho 23 anos. Esse livro, Dias Contados, eu consegui publicar este ano, mas eu escrevo ele há 4 anos. Então, foi uma obra que levou bastante tempo para ser concluída.
Interessante. Por qual motivo que ele levou tanto tempo para ser concluído? O que é que aconteceu nesse processo?
Então, é que eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. Não que eu acredite que o meu livro seja perfeito, eu não acredito nisso. Mas eu sempre pensei que eu só publicaria no momento que eu estivesse totalmente satisfeita com a obra, em sua completude, assim, na estrutura completa. E hoje eu sinto que eu estou satisfeita, por isso levou tanto tempo.
E você estudou alguma coisa durante esse período?
Então, na realidade, eu sou de uma área completamente diferente da escrita, né? Eu sou formada em matemática, pós-graduada em matemática financeira e estatística. Atualmente, eu estou fazendo mestrado em modelagem e métodos quantitativos, que é um mestrado voltado para a estatística também. Então, eu sou de uma área completamente diferente, como dizem as pessoas. Mas, ao mesmo tempo em que eu estudava, e eu sou professora também, ao mesmo tempo em que eu estudava sobre tudo isso, sobre as exatas, que são, é um ramo que realmente me é apaixonante, eu amo essa área, mas eu também estudava sobre os livros e eu estudava lendo muito. Em questão de escrita, eu procurava me basear sempre em pessoas que eu admirava, em autores que eu admirasse, muitas delas mulheres, porque eu sempre me sentia atraída pela escrita de muitas mulheres, mas em geral o meu estudo foi ler e me inspirar em pessoas que eu gostasse, que eu realmente me sentisse atraída.
Que legal. Você não chegou a estudar técnicas de escrita, então. Você somente estudou as pessoas que você admira na literatura.
Sim, eu cheguei a pesquisar e estudar um pouco sobre dicas de como desenvolver melhor a escrita, sobre dicas, mas nada muito profundo, nada muito técnico em si. A escrita foi fluindo para mim muito naturalmente, mas ao mesmo tempo eu pedia muitas opiniões, então, de pessoas que já liam há bastante tempo, sobre como essa escrita estava fluindo, e foi uma coisa muito orgânica, na verdade.
Legal. Feedback sempre ajuda bastante. A gente muito. Também tem que saber reconhecer ali uma crítica, né? Por mais que às vezes ela não seja tão construtiva como esperamos, mas ela sempre é bem-vinda, ela sempre vai ajudar de alguma forma. Até comentei com um amigo meu sobre isso ontem, que às vezes a pessoa, talvez ela não goste do gênero, mas ela vai fazer uma crítica. Eu, por exemplo, gosto de escrever terror, horror, né? E se eu passar o meu conto, por exemplo, de horror para uma pessoa que não gosta de horror, ela não vai me dar um feedback que eu espero seja um feedback técnico, mas alguma coisa ela vai conseguir pontuar ali, acredito eu, de alguma forma. Mas muito legal você trabalhar esse livro, né? Eu vi que são, acho que quase 300 páginas do seu livro, né?
Sim. É interessante, essa situação é até interessante, porque assim, quando eu iniciei a escrita, a ideia do livro veio de um sonho. Eu tinha certeza que eu tinha material completo para escrever um livro gigantesco, até maior do que o que eu escrevi, né? E no início foi muito frustrante, porque eu escrevi poucas páginas e toda a minha história, ela se resumiu a um conto. Tudo que eu imaginava que geraria um livro. E aí que eu percebi que escrever envolvia muito mais do que eu imaginava. As pessoas subestimam o ato da escrita, né? envolve muito mais imaginação do que se imagina, do que se pensa, né? Do que as pessoas em volta, quando leem o livro, pensam. Envolve muito mais empenho, envolve muito mais compromisso do que as pessoas ao redor podem imaginar.
O seu processo de escrita durante esses 4 anos, você trabalhava quase todos os dias na escrita ou você pegava ele dia sim, dia não, em momentos específicos ali da sua rotina, do dia a dia?
O meu processo de escrita também foi muito irregular, por conta que, ao mesmo tempo em que eu escrevia, eu trabalhava e eu estudava. E eu fiz isso ao longo de toda a minha vida. Quando eu terminei a graduação, eu iniciei uma pós-graduação. Quando eu terminei a pós-graduação, eu iniciei um mestrado. E ao longo de todo esse período, eu estava trabalhando na educação. Então, eu sempre tive a vontade de escrever e nunca deixei isso de lado. Mas eu não me pressionava para ter que fazer aquilo todos os dias. Eu deixava a minha mente muito livre e muito tranquila para escrever no momento em que eu me sentisse feliz e à vontade com aquilo. Como tudo em que eu faço na minha vida. Eu não me obrigo a fazer nada para atingir um objetivo imediato. E eu acredito que foi por isso que eu levei 4 anos para terminar. Eu não queria algo apressado, correndo o risco de não estar da forma como eu gostaria.
É como você mesmo disse, né? Você também é perfeccionista e isso é um ponto positivo e também, por um lado, um ponto negativo, né? Porque você pode ficar presa, né, em algum ponto específico ali da história, da trama. Mas muito legal a sua história. Você está de parabéns por isso, porque você seguir toda essa rotina atribulada aí com a sua graduação, sua pós-graduação e ainda escrever um livro. Nossa Senhora, bem legal. Está de parabéns, porque é muito difícil. As pessoas, elas, às vezes, não têm uma noção muito grande, mas escrever um livro, escrever um conto, é um trabalho muito árduo, né? É um trabalho solitário e de estudos também. Você precisa estudar bastante coisa, você precisa estudar os seus personagens, todo o enredo que você vai criar para ele. Muito legal. Agora eu fiquei curioso para poder ler seu livro. Eu li alguns contos já, gostei bastante dos seus contos lá do Wattpad. Achei bem legal. Eu não concluí todos, eu vi que os seus contos são legais porque eles são extensos, né? Não são contos curtos. Eu li um, eu não vou me recordar agora qual que foi o nome. Eu não sei também se foi um dos primeiros que você escreveu, mas se passa em um castelo. É um romance, pelo que eu entendi ali. É que eu não li ele todo. Obrigada. Mas eu gostei bastante da sua escrita. Não é um gênero que eu costumo ler, né? Que é o romance em si, né? Algo. Eu gosto mais de terror, etc. Mas achei bem legal. Você escolhe bem as palavras que você está colocando ali. Os diálogos, eles não são soltos por qualquer razão. Você realmente coloca uma necessidade para desenvolver ali um ponto da trama. O diálogo é uma coisa complicada. Nem todo mundo sabe utilizar. Estava conversando isso com um amigo meu no podcast anterior, que as pessoas geralmente jogam os diálogos ali como se fossem, sei lá, uma sobremesa. Mas não é assim, né? Se ela for sem nenhuma ligação com a trama, fica chato e você acaba perdendo o sentido ali da história.
O que acontece muitas vezes também, e eu já li, são diálogos muito repetitivos. Verdade. Que parece que você já leu aquilo em outro livro, porque são frases repetitivas, são palavras que as pessoas sempre costumam usar, é aquela troca repetitiva, principalmente nas histórias de romance, que são histórias que, em geral, se repetem bastante, isso chega a ser um pouco cansativo. E aí, sobre o que você falou em relação à minha escrita, aos meus livros, eu sou extremamente perfeccionista, eu já falei isso, você pode notar que no Wattpad não tem muita coisa que eu escrevi, eu tenho muito material extra, mas eu só publico lá aquilo que eu acho que vale a pena deixar exposto. E uma coisa que me ajudou muito durante o processo de escrita do meu livro foi o feedback que eu recebi por lá. Porque um livro de suspense, que foi o que eu escolhi para iniciar esse meu momento de escrita, ele é realmente algo que tem a tarefa de chamar a atenção do leitor. Se é um livro de suspense, alguém tem que ficar curioso em algum momento. Você tem uma trama ali para desvendar. E aquilo não pode ficar na cara do leitor, aquilo não pode ficar explícito. Então, esse foi um dos maiores problemas na hora de escrever. Essa foi uma das maiores dificuldades. Gerar esse momento impactante em que o leitor fica se perguntando o que vai acontecer em seguida.
Escrever um livro, um conto, é uma obra, é um trabalho bem difícil. Eu considero até que quando eu estou escrevendo alguma coisa, parece que eu estou jogando xadrez. E cada peça que você coloca ali, ela é minuciosamente escolhida para atrair mais o leitor. Né? Se você não tiver esse cuidado, provavelmente o leitor ele vai abandonar a sua leitura ali, que é uma pena. Né? A gente soa bastante, rala bastante para concluir ali uma história e chegar nesse ponto, putz, é muito chato, mas que legal, eu fico muito feliz mesmo, eu vou comprar seu livro daqui a pouquinho já para poder ler, porque só de saber que você teve todo esse trabalho, nossa, muito legal, fico feliz por isso. O que que você começou a escrever esse livro inicialmente, depois você foi para os contos, ou você começou com os contos e depois você decidiu escrever o livro?
Na realidade, eu pensei na ideia do livro e eu imaginei que a minha ideia daria um livro. E aí foi como eu te contei, não deu. Foi o primeiro conto que eu escrevi. E aí, a partir da ideia do conto, eu percebi que aquela ideia era muito rasa para virar um livro. E eu fui mudando. O meu primeiro conto é, na realidade, a ideia inicial do livro. Só que daí, até chegar na história de fato de Dias Contados, muita coisa mudou. E foi aí que o livro surgiu. Então, eu escrevi um conto e comecei a escrever o livro. E aí eu me aprofundei, eu entrei de cabeça no livro. Eu escrevia contos esporádicos para exercitar a minha criatividade, para não ficar presa só no universo do suspense. Então, eu escrevia um conto de romance, um conto de romance de época, que é o tema central do volume 2 de Dias Contados. Ainda não concluí, mas ele está em andamento. Então eu ia escrevendo contos esporádicos, histórias curtas sobre outros temas, em outros enredos, para exercitar a criatividade. Mas eu dei foco para Dias Contados.
Ah, que legal. Então nós teremos uma continuação dessa história. Você pensa numa trilogia ou só mais um livro para concluir?
Eu penso em uma trilogia. Sim, eu penso em uma trilogia. E a minha ideia é contar a história de trás para frente. Então, a gente começa em Dias Contados, conhecendo a história do período atual. E aí a gente vai para o segundo volume, conhecendo a história anterior. E aí só vai entender quem leu o primeiro livro realmente. E o fechamento será o terceiro volume, que eu pretendo juntar esses dois universos.
Que maravilha. Já pensou em lançar algum dos seus contos lá na Amazon?
Eu já pensei, mas é um processo que eu ainda estou estudando sobre como. Eu pensei em lançar um livro de contos meus e de colegas também. Eu conheço muitas pessoas talentosas, inclusive alguns dos meus alunos que começaram a escrever junto comigo. E aí eles estão nesse processo de crescimento na escrita. Então, conheço algumas pessoas, tenho essa vontade, mas não acho que seja o momento ainda, porque estou bem focada na minha trilogia.
Quando você for lançar o seu segundo livro, você me dá um toque para a gente fazer uma segunda volta aqui, então, hein? Já fica o convite aí, tá bom? Espero que até lá a gente tenha bastante seguidores aí no podcast e as pessoas acompanhem isso no dia a dia. Tá dando um trabalhão para poder montar.
Sim, com certeza. Será um trabalho maravilhoso. É um belo trabalho, na realidade, né? Já
é. Que bom. É, eu espero conquistar bastante pessoas, o coração delas ali, justamente para a gente ganhar um pouco de força, ou bastante força, na literatura brasileira, que eu acho que a gente tá devendo aí um pouquinho, né? Não digo a literatura, né? Mas eu acho que as formas de divulgação e etc. E aqui é justamente para a gente mostrar um pouquinho do autor. A gente tem ali o Instagram, que facilita bastante esse trabalho, mas a gente fica só nos posts, uma outra live, e aqui é só mais um adendo ali para a gente conhecer um pouquinho mais os autores. O que você costumava ler antes de você começar a escrever ele? Quais foram as suas referências literárias?
É assim, contraditório, porque eu poucas vezes li livros de suspense, mas eu tinha fortemente a imagem de quando eu lia, eu me impressionava muito. As minhas referências mais fortes são Colleen Hoover, Sarah J. Maas, que escreve muita ficção fantástica, Karina Riis, que é uma autora nacional, eu acho que ela é incrível, a escrita dela é maravilhosa, porque ela escreve livros muito grandes, mas a gente lê rapidamente, a gente não sente. E eu tinha muita vontade de gerar isso nas pessoas, de pessoas lerem as páginas dos meus livros e não sentirem o peso disso, ler tão rápido que não sentissem as páginas passando. E mulheres, né? Porque eu valorizo muito a escrita de mulheres, não tenho nenhum contrapondo nada a declarar sobre a escrita de homens, mas como as mulheres escrevem da maneira que eu me sinto bem, eu me vejo nelas, né? Me vejo nas escritoras femininas. Então, eu sinto esse apreço, eu sinto esse ambiente acolhedor na escrita de outras mulheres. E são pessoas que eu posso me inspirar. Essas três são as principais, mas isso não significa que eu tenha lido só sobre elas, apesar de tê-las como exemplo.
Às vezes os filmes também, os seriados, eles ajudam bastante nesse processo. Eu, por exemplo, eu não leio tanto gênero de horror antes de começar a escrever, mas eu assistia bastante seriados e tal, e acabei tendo essa mente meio perturbada aqui para horror. Mas eu vou mudar de gênero aos poucos. Eu gosto muito de suspense, eu gosto mais de suspense até mesmo do que o horror, porque ele não é uma violência gratuita, né? Não é todo mundo que sabe escrever horror sem que seja uma violência gratuita. Suspense, para mim, eu acho bem legal. Uma pessoa que eu tenho como referência, que eu li muito na infância, mas depois de velho eu acabei não pegando mais para ler, eu preciso até fazer isso, é a Agatha Christie, né? Ela foi ali uma pessoa, nossa, fenomenal para escrever esse gênero também, muito bom. Você chegou a assistir algum seriado, algum filme que também te despertou alguma coisa ali para poder criar o seu livro, escrevê-lo?
Um ponto muito forte que eu tenho, uma recordação muito forte, né, é de Jogos Vorazes, que é uma trilogia incrível. Os filmes também são incríveis, porque eles retratam muito bem o que acontece nos livros. E eu acho que Jogos Vorazes gera em mim o que eu gostaria de gerar nas pessoas, que é aquela ânsia, aquele sentimento que a gente tem de querer saber o que vai acontecer depois e depois e depois. É uma história bastante diferente da minha, em todas as perspectivas. A minha história tem suspense e um pouco de romance. Jogos Vorazes também tem, mas são perspectivas totalmente diferentes. Mas o sentimento que eu tive quando li era o mesmo sentimento que eu gostaria de ter gerado.
Isso é muito importante pra gente, nós escritores, porque desperta. Às vezes eu tô assistindo algum filme também, algum seriado, alguma coisa, eu falo, nossa, não que você vai escrever uma história semelhante, né, que você vai querer copiar a história, mas naquele momento ali, com aquela trama, com todos aqueles envolvimentos, alguma coisa nasce ali na sua mente. É incrível. Pode não ter nada a ver, mas ele acaba meio que dando uma força para você escrever algo.
Sim. É aquela tal da inspiração. Isso acontece muito, muito comigo, principalmente quando eu estou lendo algum livro que, às vezes, eu faço uma releitura para ver se eu sinto em alguns momentos o mesmo que eu senti quando li pela primeira vez. E a releitura é uma experiência completamente diferente. Você percebe várias coisas que na primeira leitura eu não percebi.
Falando um pouquinho ainda sobre o seu livro, Suzana, você montou um planejamento para escrever essa história ou você foi trabalhando ela mais no, digamos que, do jeito jardineiro que o pessoal chama? Você não planeja as coisas que vão acontecer e ela vai surgindo na sua mente e você vai escrevendo?
Eu tenho sempre um cronograma do que eu gostaria que acontecesse em cada capítulo. Então, assim que eu criei a ideia, que eu fiz o conto e que eu percebi que eu não tinha conteúdo suficiente para escrever um livro, eu comecei a tentar montar uma teia de ideias que me gerasse algo um pouco mais bem trabalhado, uma coisa mais concreta. E a partir disso eu comecei a montar cronogramas daquilo que eu gostaria que acontecesse no meu livro em cada capítulo. E aí eu estipulei que eu gostaria que o livro tivesse por volta de 40 capítulos para que tudo que eu imaginei ocorresse de uma forma muito natural e que não fosse apressada. Mas esse foi o máximo que eu fiz. Então eu elencava tópicos em cada capítulo para descrever aquilo que eu imaginava que fosse acontecer. Nem sempre esse meu enredo inicial ele foi seguido. Na realidade, é muito interessante porque eu escrevi o começo do livro e escrevi o fim. E o meio eu fui escrevendo no decorrer do tempo, com o passar do tempo. Os primeiros capítulos eu já tinha escrito e o final eu também já tinha. Eu queria saber o que ia acontecer no meio.
Ah, que legal. Não, tem muita gente que começa pelo fim também. Eu já tive essa experiência de começar pelo final, eu sabia qual era o final, mas não tinha ideia do que eu escrever ali no começo e no meio. Muito legal você ter esse planejamento todo, porque isso mostra, não descartando as pessoas que não utilizam nenhum tipo de planejamento, porque pode dar certo também. Se eu não me engano, o próprio Stephen King ele escreve dessa forma, salvo se eu estiver errado, mas eu ouvi dizer alguma coisa do tipo. Eu, por exemplo, não uso planejamento também, eu uso muito pouco, na verdade, né? Eu uso escaletas, né, com alguns pontos que eu quero que esteja na trama e eu vou desenvolvendo. Pelos seus contos, por exemplo, isso mostra que você trabalha muito ali, acho que todos os pontos que você quer dar uma atenção, né? Eu gostei muito dos seus diálogos, achei muito bom, muito. É uma coisa que eu já falei isso anteriormente, mas é uma coisa que eu sinto falta em alguns livros, alguns contos que eu leio por aí. Acho bem legal. E a descrição que você usa nas cenas, elas ficaram, ó, sensacional.
Obrigada.
Você manda muito bem na descrição de cena, viu? Muito bem mesmo. Eu agora tô curioso para ler o livro. Eu já vou ter que ler hoje.
Eu agradeço. Sabe que você não é a primeira pessoa que me diz isso. Eu acho que de todos os elogios, o que eu mais recebo é que eu consigo descrever as cenas muito bem.
Isso é uma coisa que nós não, eu não vejo muito, né? Tem pessoas que gostam de fazer uma descrição de cena muito detalhada, que eu acho que é o caso mais ou menos do George Martin, por exemplo, só que fica muito carregada. Aí a leitura fica meio pesada, assim, não me apetece tanto. Quando você usa muito pouca, e aí eu até entendo que o escritor, o autor, ele vai querer trabalhar mais a imaginação do leitor ali para ele desenvolver. Mas eu acho que você escreve ele na medida certa. O que você detalha é o suficiente para eu já criar aquela imersão, aquela imagem, e ainda acrescento um pouco mais. Eu gostei muito daquele seu conto. Eu devia ter pego o nome dele aqui. Eu acabei não pegando. Conta que está dentro de um castelo. Achei ele fenomenal. Você deveria lançar ele na Amazon, viu? De verdade. Eu acho que as pessoas vão adorar ele. Você falou que você fez o cronograma. Como é que funciona esse cronograma? Você faz ele, sei lá, no computador? Ou você faz ele no papel mesmo? Você utiliza post-it? Como é que é essa técnica aí?
Eu faço ele no bloco de notas do celular. Inclusive, uma curiosidade, eu escrevo no celular.
Ah, que legal. Que legal. Eu faço isso também, a maior parte do tempo.
Assim, eu já falei isso para algumas pessoas e elas não compreenderam bem o porquê, né? A ideia é porque eu sinto que eu estou conversando com alguém no celular. É como se eu estivesse contando a minha história para alguém. No computador, eu fico muito preocupada com a quantidade de páginas que eu estou escrevendo. No celular, não tem essa perspectiva. Então, eu abro um bloco de notas e eu vou escrevendo aquilo que eu vou sentindo. E quando eu acho que tá bom, eu paro aquele capítulo, enfim. Eu não me preocupo se ele ficou longo, se ele ficou curto. É uma coisa orgânica que vai fluindo. Sobre os cronogramas, eu crio um bloco de notas e aí eu vou especificando. Capítulo 1, capítulo 2. E de acordo com o que eu vou imaginando da história, eu coloco lá em cada capítulo o que eu acho que vai ser o ponto marcante daquele capítulo. Eu gosto que isso aconteça, porque quando eu termino uma história e o capítulo deixou algo em aberto, eu quero ir para o próximo. E se eu sinto que aquele capítulo foi só preenchimento, que ele não teve nada a agregar, eu sinto que é aquele momento que o leitor diz assim: agora eu posso parar e descansar, eu vou parar de ler um pouquinho e vou fazer qualquer outra coisa. Quando o capítulo tem uma brecha, algo que te deixa curioso, algo que te faz querer continuar, você quer ir para o próximo, então não existe essa pausa. Eu nem sempre eu consegui colocar esse ponto forte em todos os capítulos, então muitos deles eu deixava em branco. Só que conforme a história se desenrolando, eu conseguia ir preenchendo esse cronograma. E é assim que eu estou fazendo com o segundo livro também.
E você fez como esse processo? Você mesmo que diagramou, que revisou, ou você contratou algum profissional para poder fazer?
Eu recebi a ajuda de alguns colegas. Então, para diagramar, uma colega me ajudou. E também para revisar. Além disso, eu tenho muitos contatos assim nesse meio. Então, muitas pessoas revisaram o livro. Eu tive a ajuda dessa colega que já é uma profissional, mas outras pessoas também fizeram essa revisão. O capista foi o meu irmão, porque ele é desenhista, ele pinta, desenha, cria artes. Então, ele fez a capa seguindo tudo que eu gostaria. E assim foi. Tudo usando relações com outras pessoas da área também.
Ah, entendi. Que legal. Eu gostei bastante da capa dele. É uma rosa, né? bem legal. Eu estou vendo a diagramação aqui, pelo próprio Kindle mesmo, eu consigo ver aqui um pouco do capítulo. Nossa, ficou muito boa a diagramação, vocês capricharam. Bem legal, eu gostei desses detalhes aqui dos caules, né, das rosas, aqui no prólogo.
Obrigada. É que o livro todo, ele tem um ponto muito específico, que é o bosque, né? O bosque, ele é um ponto forte do livro, ele é importante na história. Eu fiz toda essa imagem do livro em torno disso. Então, a capa é uma rosa por conta disso. As pétalas caindo fazem menção ao nome do livro, Dias Contados. Toda a diagramação, as imagens, os caules, tudo gira em torno do ambiente. Para que a pessoa já se sinta dentro do livro, dentro do contexto que a história é contada.
Esses caules que aparecem aqui no começo, eles aparecem também no Kindle, por exemplo? Ou no celular?
Sim, sim.
Ah, que legal, eu não sabia desse... Assim, eu nunca peguei, eu acho que eu nunca peguei um livro que tenha esse detalhe. Porque para você fazer a inclusão, né, a diagramação dentro daquele software do Kindle, acho que é Kindle Created, se eu não me engano, ele é bem limitado, né? Ele não te dá muitas opções ali, mas, nossa, legal. Ele tá muito caprichado esse livro, muito mesmo. Tá muito bonito, gente. Quem vê aqui a diagramação, a fonte que ela escolheu, olha, ficou um capricho, nossa, muito legal. Gostei bastante.
Muito obrigada. Foi, não é à toa que foram 4 anos, né? Deu um trabalhão para diagramar, deu um trabalho para incluir essas imagens, foi muito difícil. Você deve imaginar como é difícil para fazer isso na Amazon. Foi um trabalho imenso, mas aí que bom que tudo ocorreu bem.
Tá recém lançado, né? Você lançou ele aqui, se não me engano, aqui foi dia 22 de março.
Isso.
Poucos dias aí, poucos meses lançados. Pessoal, de verdade, eu já vou comprar o meu aqui para poder começar a leitura. Façam o mesmo, porque tá muito bonito. Para quem quiser conferir aqui, dá uma olhadinha na Amazon. Você pode procurar pelo nome dela mesmo, Suzana Maia. Ou joga Dias Contados dentro do campo Buscar na Amazon. É o primeiro livro, praticamente, que aparece com as rosas aqui. Bem legal. Com relação a toda essa obra que você escreveu nesses 4 anos aí, qual é o ponto que você mais gosta de trabalhar? É, seria os diálogos, as descrições, talvez ali o plot twist dentro dos momentos mais dramáticos?
Eu diria que com certeza são as descrições, porque elas geram em mim a ideia, elas geram em mim a vontade muito grande de fazer o leitor se sentir dentro da história. E foi o que eu mais demorei. As pessoas elogiam muito os diálogos que eu escrevi, porque eles são muito pontuais. Eu acho que o livro é 80% descrição e alguns diálogos específicos que são interessantes de ter. Então, eu só coloquei diálogo onde eu imaginei que ele era necessário. E o restante, eu tentei descrever da forma mais agradável, da forma mais orgânica possível, de uma maneira que o leitor se sentisse dentro da história. Então, sem dúvidas, a descrição dos espaços, a descrição dos sentimentos do momento. O meu livro, ele não é narrado em um único personagem. Então, são dois personagens que narram a história. E aí, um é uma mulher e o outro é um homem. E eu tento descrever a perspectiva dos dois na história, que é uma coisa bastante difícil, porque a forma como uma pessoa vai olhar um ambiente não é a mesma forma como outra pessoa vai olhar o ambiente, as situações, independente de serem duas mulheres, dois homens, uma mulher e um homem. Eles nunca vão olhar a mesma coisa da mesma forma, né? E aí também foi um desafio de escrever essa história de dois pontos de vista, que são os dois protagonistas, né? E, em geral, a descrição é o que me apaixona. Quando eu leio um livro que ele tem uma boa descrição, que ele me envolve, aquilo me cativa completamente.
Eu sinto falta disso também. Tanto que eu te falei que eu gostei bastante do seu conto justamente por isso. Eu gosto muito de ler contos, né? Eu leio mais contos até mesmo do que livros, que são leituras mais rápidas e tal. E eu leio bastante coisa de quem tá iniciando também. Eu acho bem legal a gente acompanhar. Eu não sei, talvez seja o estilo da pessoa mesmo, o jeito, né, que as pessoas estão levando hoje em dia, com descrições bem superficiais, assim. Eu até entendo, só reforçando, eu até entendo que, às vezes, o escritor, ele quer deixar pro leitor fazer ali toda aquela imersão e imaginação. imaginar todo aquele cenário, mas a gente tem que caprichar um pouquinho nesses detalhes também, né? Eu acho que são pontos importantes para aumentar ainda mais a imersão. Você não precisa detalhar todas as informações que tem dentro de um ambiente, mas acho que caprichar um pouquinho, acho que nem você fez, pelo menos naquele conto que eu li, eu acho que faz toda a diferença. Esse gênero aqui está como suspense. Qual outro gênero que você tem interesse de escrever ainda, Suzana?
Olha, eu já escrevi romance, né, nos contos. Eu estou escrevendo um romance de época, que é o segundo volume, apesar de que o romance também tem um pouco de suspense. Mas eu tenho uma vontade muito grande de escrever comédia, algo que envolva mais humor, sabe? Eu não tenho muita atração pelos gêneros mais... os gêneros de terror, esses um pouco mais fortes, eu ainda não me sinto preparado porque eu não li o suficiente sobre eles, eu não conheço o suficiente. Mas eu gosto muito daquela ideia do humor misturado com um pouco de romance. Eu não me sinto ainda preparada para isso, mas é algo que eu tenho vontade de escrever. E também, acho que até mais, com certeza, uma ficção fantástica. Eu acho muito difícil criar um universo. Os livros da Sarah J. Maas são assim, um exemplo disso. Todos os livros, as séries dela, de Trono de Vidro e tudo mais, são universos que ela cria e eu acho isso incrível, incrível. Eu ainda não me sinto pronta para criar um universo, porque são muitos detalhes a se trabalhar, são muitos personagens a se trabalhar. Tem uma história inteira que você precisa criar em torno disso. Mas, sem dúvidas, é o meu próximo passo.
Tenho uma dificuldade gigantesca para poder tanto escrever comédia, porque a comédia, eu acho que é muito mais difícil você escrever a comédia do que você escrever algum outro gênero, né? Porque, por exemplo, você vai escrever um horror, um terror, eu acho que ele é mais simples, porque você vai trabalhar com o medo da pessoa. Mas a comédia, você vai trabalhar com o lado, né, o humor dela. E se você não souber como dosar ali, não vai ficar engraçado. Então, nossa, eu admiro as pessoas que sabem escrever comédia, porque eu acho que tem uma dificuldade gigantesca. Se você desenvolver esse traço, essa habilidade de conseguir escrever comédia, nossa, provavelmente vai fazer um sucesso gigantesco. Eu, pelas obras que eu leio, são pouquíssimas as que eu realmente dou risada durante algum momento da história. Tem um amigo que ele escreve ficção científica, escreve um pouquinho de horror também, que é o Michael Moore. Você viu um tempo atrás um livro chamado Patos Elétricos. Patos Elétricos? Nossa, me perdoe, Michael. Depois que eu vi isso, não lembro agora o nome do livro. Se não me engano, é Patos Elétricos. Ele coloca vários momentos ali de humor. E, nossa, é um humor muito simples. E, assim, realmente eu dou risada de gargalhar, assim. É uma habilidade fantástica, fantástica. Uma coisa que... por exemplo, fantasia que você falou, né? Ficção fantástica. Nossa, tem que ter uma habilidade gigantesca também, com certeza. Porque são muitos e muitos e muitos elementos, né, para se trabalhar ali na história. Eu espero chegar nesse nível um dia.
Nós esperamos. E falando assim da comédia, por exemplo, até os humoristas, eles têm um apelo visual, né? Eles têm um apelo de usar muito o corpo para introduzir a pessoa naquela comédia. O livro, você usa um único sentido, a pessoa está lendo, você não tem como interagir com ela realmente. Então, é muito difícil. Os dois gêneros são muito difíceis. É o que eu gostaria de seguir.
Não, você vai seguir, sim, com certeza. Você já tem, mais ou menos, você pensando aí, pouco friamente, quando que você vai lançar esse segundo livro?
Estou no processo de escrita, e ele já tem cerca de 70% escrito. E aí, e ele está sendo lançado no Wattpad. Então, assim, quem quiser acompanhar, fique à vontade. Inclusive, esse livro 2 lançado no Wattpad, não há a necessidade de você ter lido o 1 para você entender completamente o 2. Na verdade, você vai entender melhor, você vai ter um spoiler maior no 2 se você tiver lido o 1. Mas eles podem ser lidos independente.
Isso é ótimo. Você está trabalhando muito bem a escrita dele, justamente para não ficar com esse problema. Porque pode acontecer, se você não tiver acompanhado o primeiro, tem muitas obras, se você não acompanhar o primeiro, você não vai entender nada do segundo. Tudo bem que a gente, estudando, né, a literatura ali, você trabalhando com técnicas de escrita, você vai ter que sempre planejar uma história para que o leitor ele tenha o começo, meio e fim ali, sem precisar ler uma segunda obra. Mas é difícil você trabalhar dessa forma, conectando os dois. Só fazendo ponto aqui para o Michael não me xingar depois. depois, eu não quero Patos Elétricos, tá? Que ele lançou no ano passado, senão depois ele me mata. É um grande amigo. Inclusive, eu faço a deixa, que é um livro muito bom, muito, muito divertido de ficção e bem engraçado. Mas aí, me fala um pouquinho sobre a história desse seu primeiro livro. Eu li aqui a sinopse. Se você quiser, até leio ele aqui. Eu fiz a brincadeira com um amigo esses dias aqui, pra ele me falar a sinopse dos livros dele. Só que eu peguei ele de surpresa e ele acabou entregando mais do que deveria, coitado. Eu deveria ter combinado antes de começar.
Sim. Eu posso falar sim. A história, basicamente, vai falar sobre a Kate. Kate é uma menina extremamente retraída. Ela tem os medos dela, desde os 8 anos ela vê sombras e literalmente ela vê essas sombras perseguem ela para todo lugar e ela não sabe por que isso acontece. Os pais dela são assim muito alheios ao que acontece com ela, o pai é uma pessoa extremamente carinhosa, a mãe também, mas eles simplesmente não acreditam em nada que ela fala, eles acham que ela tem algum problema psicológico ou mental e simplesmente ignoram tudo que ela vê. E ela tenta levar a vida dessa forma, ela nunca encontrou ninguém igual a ela e simplesmente ela acha que ela tem algum problema e por isso ela não fala pra ninguém. Ela tem uma melhor amiga, que é a Mônica, que é uma pessoa extremamente interesseira, ela tá interessada somente no que a Kate pode oferecer, porque ela é de uma boa família. E ela tem um namorado que também não liga muito pra ela. E a história vai contar sobre como a Kate cresce, descobre tudo o que acontece com ela e encontra alguém que vai ajudar nessa caminhada. Só que durante todo o percurso, a gente vai compreendendo não só a história em si, o suspense, a gente vai desvendando por que ela vê essas sombras, por que ela é perseguida durante toda a vida, mas também a gente vai descobrindo algumas outras vertentes da Kate, algumas outras perspectivas, algumas outras personalidades dessa personagem que vão mostrando pra gente que talvez nós não a conhecêssemos como imaginávamos. Que talvez a Kate tenha muito mais a mostrar do que ela vem fazendo perceber. E aí vai entrar um rapaz misterioso na nossa história, isso não é spoiler, tá? Vai entrar um rapaz misterioso que vai ajudar nesse crescimento e vai ajudar a desvendar esse mistério.
Caraca, muito legal. Gostei da sua sinopse improvisada aqui.
Bem improvisada.
Ela tá bem por dentro do que você colocou aqui na Amazon. Eu já adquiri o meu aqui para poder começar a leitura hoje. E aí eu quero te perguntar também o seguinte. Você comentou que você leu ali os Jogos Vorazes, assistiu os filmes também, falou que são bem parecidos um com o outro. Se você fosse indicar um livro que você goste muito para uma pessoa agora, você lê obras internacionais e nacionais? Ou você costuma ler somente internacionais? Me indica um livro internacional e um livro nacional que você tem aí como um dos seus favoritos.
Nacional, com certeza, Perdida, da Karina Ruiz. Eu indico esse livro para todo mundo e eu vou justificar o porquê. A Karina, ela descreve no livro a Sofia, que é uma personagem extremamente ligada às mídias sociais, ligada a tudo que envolva tecnologia. E aí ela se vê em uma situação que ela muda de tempo, ela volta vários séculos, e aí ela tem que viver sem isso, e ela vai passar por vários desafios. E eu indico esse livro para todo mundo, para as pessoas perceberem que nós não somos refém das tecnologias, elas são nossas aliadas, mas a gente não tem que se apegar a ponto de não viver sem elas. E dois, porque a Sofia, ela mora como a gente tem que superar os obstáculos sem nunca se abater, sem nunca deixar que ninguém te diga que você não é capaz. A todo momento ela escuta de alguém que ela não é capaz de fazer alguma coisa, que ela não pode, que dentro daquela sociedade que vive daquela forma, aquilo não é aceitável, e ela quebra vários paradigmas, ela quebra vários estereótipos, ela mostra para todos que ela é capaz sim. Então a Sofia é um exemplo de personagem que eu gostaria de ter como melhor amiga.
Desculpa, qual que é o nome do livro?
Perdida, da Karina Ruiz. É uma série, esse é o volume 1, e foi assim o livro que deu início à minha trajetória como leitora. Depois que eu li ele, eu não parei mais. Os nacionais, assim, sem sombra de dúvidas, é o que eu mais amo. E se eu fosse indicar um internacional, sem sombra de dúvidas, qualquer livro da Colleen Hoover. Talvez, se eu fosse elencar um dela, acho que é Assim Que Acaba, que é um livro que fala muito sobre relacionamentos e como você aceita que o outro te veja. Tudo que o outro faz tem mais relação com o que você acha de si mesmo do que com o outro, porque o outro só faz com você aquilo que você permite. O outro faz com você aquilo que você espelha. Então fala sobre atitudes e também fala sobre relacionamento abusivo, sobre como as vítimas, elas não são culpadas, apesar de as pessoas sempre quererem pontuar que a vítima é a culpada, que ela deve ter feito alguma coisa, que ela poderia sair daquela situação. Então foi um livro muito impactante para mim, eu acho que ele seria de um crescimento assim incrível, incrível para todos. E outro que eu indicaria é Extraordinário, do Palácio, né? Ele é um livro incrível, já virou filme, e ele fala muito sobre aceitação, sobre como as pessoas veem as outras, sobre como as diferenças, elas são só mais alguma coisa superficial, que todo mundo é diferente, no fim das contas, né?
Eu não conhecia, mas já estou anotando aqui para eu fazer uma leitura depois. É bem legal a gente ter esses pontos de vista, né, essas obras aí indicadas, porque, pelo menos no meu caso, eu olho muito a Amazon, vou procurando ali por qualquer livro, né, para poder fazer uma leitura, ou leio algum livro de amigos, mas você ter esses pontos específicos, né, esses pontos-chave que você está me dando agora, nossa, é legal porque eu já entendo a sua perspectiva, o que você está querendo dizer, muito bom. Teve algum livro que você leu em algum momento e você foi tentar ler outro livro depois, mas você fala, não consigo continuar, porque justamente o livro que você leu, ele te deixou ali, o pessoal chama de ressaca literária. Fala, nossa, não consigo ler outra coisa, tô quase recomeçando o livro que eu acabei de terminar.
As pessoas vão achar um pouco batido, eu acho, quando eu falar isso, mas A Culpa é das Estrelas, do John Green. Ele é um livro muito impactante, eu li ele acho que 3 vezes, e assim, e foram 3 vezes que eu li na mesma semana. Eu li a primeira vez e eu disse, não consigo ler outra coisa, vou reler. E aí eu fui marcando pontos específicos que eu não tinha prestado atenção. E eu li uma terceira vez na mesma semana. E na época foi um livro assim que eu não consegui ler mais nada durante 1 mês. Que eu ficava o tempo todo pensando nele, pensando na reviravolta da história e pensando em como o autor conseguiu pensar naquilo. Eu já pensava como alguém que estava escrevendo. Então eu pensava em como ele conseguiu desenvolver aquela ideia.
É, eu vi o filme Culpa Nas Estrelas, eu não tive coragem de ler, porque eu sou muito emotivo para histórias, né? Para filmes, por exemplo, até para livros, mas livros é mais difícil eu ter esse toque, né, de chegar a me emocionar. Eu não gosto muito de drama, porque quando eu até comentei isso no podcast anterior, quando eu leio, eu fico pensando naquilo por semanas, assim, por vários dias. A Culpa é nas Estrelas, eu fui no cinema com um pessoal para poder assistir esse filme. Eu paguei um mico gigantesco, porque eu fui o primeiro a chorar no filme, com 15 minutos, acho, mais ou menos. Eu chorei o filme inteirinho, praticamente. Saí chorando, fui para casa super magoado, porque ele é um filme muito impactante. Acho que foi um dos filmes mais tristes que eu já vi, assim. Ele mexe bastante com o nosso sentimental ali pelas coisas que acontecem. Eu acho que se eu ler o livro, eu acho que eu vou ficar do mesmo jeito. Mas eu vou arriscar a ler. Eu gosto de escrever drama. Eu acho legal a gente ter esse acompanhamento, ver como é que ele chegou, como ele trabalhou esses trechos, né? Esses momentos, para trabalhar também alguma coisa do tipo. Mas bem legal. Eu não tinha conhecido ninguém que tinha lido.
Porque é incrível como o autor consegue gerar o sentimento, né, gente? Né? Pode ser que o autor tente criar uma passagem triste, mas não gere nada no leitor. E isso já aconteceu comigo várias vezes, mas com A Culpa das Estrelas é muito forte. Ele consegue fazer isso de uma forma muito clara. Então me impactou muito. Foi um livro de muita importância para mim.
Teve algum momento ali que você gostou mais da história dele? Provavelmente o final deve ser um deles, mas teve algum ponto específico que você falou, nossa, esse trecho aqui é muito bom, alguma coisa do tipo?
Eu gosto muito quando tem uma metáfora que o livro fala, que um dos rapazes, um dos protagonistas, né? Ele se curou de um câncer, teoricamente, e aí ele tá na porta de um espaço de reabilitação para quem está ou já teve câncer, e aí ele tá com um cigarro na boca, e aí a menina chega para ele e diz assim, você teve câncer e agora você tá fumando, você não tem medo, como assim, você está indo atrás do perigo de novo? E ele não tinha acendido o cigarro. E aí ele fala, isso é uma metáfora, eu dou o poder, eu coloco a coisa na minha boca, mas eu não dou o poder de ela me matar.
Olha só, nossa, genial.
E eu achei essa metáfora muito forte, eu achei genial, na hora que eu li eu achei genial. E essa era uma marca do personagem, ele fazia essas coisas, ele tentava mostrar para as pessoas que você é quem dá o poder para que aquilo possa te prejudicar. O cigarro pode estar na sua boca, mas se você não acender ele não vai fazer nada.
Lembro desse trecho no filme. Bem legal mesmo, verdade. Muito bom. Fala um pouquinho mais sobre esse seu primeiro livro.
Quem lê o livro 1, né, já começa no prólogo a conhecer um casal. E eu acredito, eu estou pensando agora, que aquele conto que você disse ter lido foi, na verdade, o prólogo do meu livro. Porque ele está disponível na Amazon, no Wattpad. Gratuitamente, tem 3 capítulos do meu livro disponíveis no Wattpad, para quem quiser conhecer. Então, o prólogo se passa em um castelo, e aí eles estão fugindo, e aí de repente acontece alguma coisa no ambiente. E aquele casal do prólogo, as pessoas vão perceber quando forem lendo, isso não é spoiler, ele não é o casal principal da história. Na verdade, eles não têm nada a ver, esse casal aparece no prólogo e ele já não aparece mais. Na realidade, esse casal é o que dá início para a minha história. E aí eu vou contar, no livro 2, como esse casal se conhece, como eles chegam até o ponto em que a história 2 acontece. A história 2, no caso, é Dias Contados, que é o volume 1. Então, como eu conto a história de trás para frente, eu conto primeiro Dias Contados, para depois contar o que deu início, que é Dias Passados, o meu livro 2.
Precisa voltar aqui depois para poder falar com a gente sobre esse seu lançamento do livro 2. E também, se você for lançar algum conto lá na Amazon, você aparece aqui novamente para poder contar. Eu acho que tem que lançar conto, tá, Suzana? Você escreve muito bem. Como você vai lançar um livro por ano, como é que você vai alimentar os seus seguidores ali, os seus leitores, na verdade? Tem que alimentar ali um pouquinho, eles um pouquinho, por vez ali, com alguns contos, porque é muito tempo, né, um livro por ano. Como é que a gente fica? Se eu virar seu fã, por exemplo, ferrou, né? Eu vou ter que ficar relendo o seu livro.
Eu já tenho alguns fãs que têm contato de WhatsApp, então todos os dias eles me pedem coisa nova.
Ah, tá vendo, tem que fazer isso mesmo. Só uma frase que eu estou usando bastante, tanto aqui quanto em outros lugares, é que nós, escritores, a gente tem que mostrar a nossa história para o mundo, né? A gente tem que conquistar o mundo. Então, uma hora que você tiver terminado, talvez, a sua história, quando você termina, não sei se você dá um tempinho para depois você trabalhar na revisão. Teoricamente, é o que a gente faz. Como é que a gente faz? Que é recomendado, né? Você termina a escrita, você dá umas 2 semanas, depois você volta para a revisão, você dá uma desapegada. Se você for fazer isso, nesse período aí de 1 a 2 semanas, escreve um continho, dá uma trabalhada nele lá para poder lançar na Amazon e você comunica a todos aí para a gente saber. Porque a gente tem que alimentar os leitores, de verdade. Eu, por exemplo, eu cobro muito alguns amigos que não estão lançando nada, faz um tempinho já, eles precisam continuar trabalhando mais histórias, lançando mais coisas, seja no Wattpad, por exemplo, ou na Amazon. É que na Amazon eu acredito que você conquiste muito mais pessoas. Eu entendo a grandiosidade do Wattpad, ele tem muitos seguidores, mas na Amazon, como, sei lá, acredito que é uma plataforma muito maior, ele seja melhor utilizado.
Sim,
ali.
Com certeza. A Amazon tem uma visibilidade muito maior. Muitas pessoas não conhecem o Wattpad. E eu indico muito que as pessoas vão para lá. Inclusive, um apelo que eu quero fazer aqui, aproveitar esse espaço, é que valorizem os escritores nacionais. Porque assim, eu faço várias trocas com pessoas que são nacionais e eu digo, olha, vamos dar uma oportunidade, lê o meu livro que eu leio o teu. E eu tenho conhecido obras assim incríveis nesse processo. Incríveis, mas que são tão pouco valorizadas no nosso mercado nacional. E às vezes o que está faltando é o leitor nacional valorizar o escritor nacional também. Tem muita gente que ama o escritor internacional, aquele que vem de fora. Mas tem tanta gente talentosa aqui no nosso país.
Muitas. Muitas mesmo.
Muitas pessoas.
Sim, eu costumo ler bastante obras de escritores iniciantes. Eu até comentei isso no podcast anterior, que infelizmente nem todo escritor ele dá a devida atenção para a obra que ele tanto trabalhou ali, fazendo uma boa revisão, trabalhando ali com uma diagramação, porque faz a diferença para o leitor. O leitor, que às vezes pega algumas falhas ali, falta de coesão, alguns erros gramaticais e tal, algumas coisas a gente consegue relevar, mas às vezes, putz, ferra toda a história e você acaba perdendo ali uma pessoa que poderia gostar da sua história. Tem histórias que são muito boas, mas que não tem o devido tratamento ali. Mas tem muita gente talentosa, tem muita ideia boa. Eu acho que a gente tem que realmente valorizar muito. E justamente é por isso que eu tô trabalhando nesse podcast aqui, né? A gente tem que valorizar os nossos escritores nacionais. A não ser que um dia aconteça de eu entrevistar aqui, quem sabe, né? Um Stephen King da vida. Talvez numa outra vida, mais fácil, né? Mas a gente precisa mesmo.
Sim, inclusive parabenizo o projeto. Eu gostei muito. Assim que eu vi que uma amiga compartilhou, eu fiz questão de seguir, fiz questão de conversar com você para a gente fazer essa troca, porque eu acho isso muito, muito importante. Parabenizo muito.
Obrigado, obrigado. Espero conquistar muitas pessoas aí para poder ajudar os nossos escritores. Tanto os iniciantes, quanto os que já estão aí há um bom tempo batalhando para conquistar o mundo, né? Digamos assim. Uma dúvida que eu fiquei, você falou que está com 70% aí da sua obra escrita, né? Do segundo livro. Hoje você continua trabalhando, estudando. Você está com os mesmos problemas que você teve no primeiro? Apesar que, como você está bem acelerada, né? Você começou não faz muito tempo. Então, acredito que tenha aliviado bastante da sua rotina ali. Mas quais são as dificuldades que você está enfrentando nesse momento com o seu segundo livro?
É interessante porque algumas dificuldades que eu tive com o primeiro eu não estou tendo agora e novas dificuldades estão surgindo. Então, o ambiente de você narrar um livro que acontece num outro século já é um ambiente completamente diferente. Então, exige muita pesquisa, exige muito estudo. Não dá para fazer de qualquer jeito, né? Tem que estudar muito. O ambiente também, a linguagem dos personagens. Então, essa está sendo, por enquanto, a minha maior dificuldade. Mas em relação a desenvolver a história, em relação a pensar sobre como ela vai acontecer, as reviravoltas, tudo que a história vai gerar no leitor, isso tem se tornado mais fácil. Eu tive bastante dificuldade no primeiro. Como eu disse, ele foi escrito, reescrito, reescrito. Eu acho que eu escrevi ele umas 4 vezes. Reescrevi, né? Porque eu fui mudando várias coisas. Até o momento em que eu achei que estava muito bom. Que estava no nível que eu gostaria. Nesse, eu não estou tendo essa dificuldade. Estou escrevendo de uma forma muito fluida. E a história está surgindo naturalmente. E tudo está se encaixando como eu gostaria. Talvez seja um pouco mais de experiência. Pouco mais, já alguns contos já escritos, não que eu tenha muita experiência, né? Sou muito jovem, comecei agora. Mas o que eu tenho de experiência já está surtindo algum efeito.
E você continua escrevendo no celular?
Sim, continuo. Apesar de o celular ter alguns pontos negativos, porque aquele vício da escrita do WhatsApp, o WhatsApp corrige tudo que a gente escreve de errado, às vezes o bloco de notas não faz isso. Então a gente deixa passar um erro, uma letra ali que a gente troca. E esse tipo de coisa tem que ser revista para não passar durante a escrita. Mas ele tem um caráter muito positivo para mim, que é a comodidade de parecer que eu estou escrevendo, que eu estou conversando com outra pessoa, que eu estou contando a história para alguém. Então, para mim, vale a pena.
Isso mostra, é possível. Eu escrevo, desde o começo, eu escrevo pelo celular também, mas isso a gente mostra que é possível escrever, seja lá pelo computador, pelo celular, a gente dá um jeitinho quando a gente precisa, quando a gente tá com a vontade ali de desenvolver aquela obra. Uma coisa só que eu tenho um medo gigantesco que já aconteceu comigo uma vez, foi uma ou duas, acho que foram duas vezes que aconteceu comigo, quando eu usava o Google Docs para escrever, e eu entrei no elevador, tava escrevendo, quando eu saí do elevador, deu aquela queda de conexão. A tela ficou toda branca e quando eu fui ver, sumiu tudo. Eu perdi todas as 40 páginas que eu tinha escrito. Perdi tudo. Aí a minha sorte é que nessa semana que eu perdi, eu tinha mandado uma cópia para um amigo, algumas páginas, acho que umas 10 páginas a menos, né? Para um amigo meu, e aí eu recuperei por ali. Aí eu comecei a utilizar o OneDrive da Microsoft, né? Que é o próprio Word. Ali eu não tive problema ainda. Espero não ter. Mas computador, eu não sei porquê. Eu sinto que eu não sou tão produtivo com o computador. Eu acho que pelo celular, acho que eu fico mais confortável. Às vezes eu tô no sofá, deitado, na cama mesmo, vou escrevendo. Às vezes cai o celular na cara lá, mas... Acho que ele é mais confortável do que ficar na frente do computador sentado na mesa, aqui como se você estivesse trabalhando mesmo. Qual que seria a sua mensagem para quem está começando também e está com dificuldade para poder escrever?
Com certeza é não desista. Porque assim, eu quase desisti em alguns vários momentos. Busque pessoas que possam te ajudar e que possam te levar para cima. Não busque divulgar o seu trabalho se você ainda não está confiante, mas se você confia em alguém para isso, faça. Faça porque você precisa escutar de alguém, você precisa escutar alguém te dar um posicionamento sobre a tua escrita. E não desista. Escutar os outros é importante, mas leve acima de tudo a sua opinião em consideração. Se você crê naquilo que você está escrevendo, esse é o mais importante, é que você acredite que o seu potencial é o suficiente, mas não utilize disso para não buscar estudo. Nós nunca seremos perfeitos e nós nunca saberemos de tudo. Como professora, eu sei disso. Sempre há algo a mais para aprender. Então, não desista, mas busque sempre um aprendizado a mais.
Com certeza, olha, são palavras de uma professora, hein? Eu falo direto aqui pra gente sempre compartilhar as histórias com amigos, né? Pedir um feedback pra ver como é que tá, porque realmente faz toda a diferença, faz muita diferença, fez muita diferença pra mim. Eu tinha muita vergonha de mostrar os meus contos pros meus amigos, e eu sempre tive dificuldade com a língua portuguesa. Nossa, eu ficava com uma vergonha assim, gigante, falando, nossa, meu, que vergonha e tal. Mas aos pouquinhos isso vai passando, né? Isso vai melhorando. E assim, no meu caso, pode ser não ser de todo mundo, né? Não tô querendo generalizar, mas no meu caso, putz, eu aprendo muito apanhando, né? Errando. A gente vai melhorando ali com base nos erros.
Com certeza. E assim, é muito importante compartilhar as histórias com pessoas que você confie, que você saiba, que vão te dar realmente uma opinião sincera, mas que não vão te diminuir por causa disso. Porque também, se você for compartilhar com todos, naquele momento que você está iniciando, uma crítica que não seja construtiva, uma crítica humilhante, por exemplo, pode te fazer desistir. E as pessoas que te amam, que estão ao seu redor, que querem te ver feliz, se elas tiverem alguma crítica para fazer, com certeza vai ter, porque no início todo mundo tem crítica a fazer, elas vão te fazer de uma maneira que vão te fazer crescer e não te fazer desistir. Isso é muito importante.
Exatamente. E também só ficar atento, porque a pessoa que vai te dar o feedback, pode ser que ela queira ser tão amigo seu que ele não vá falar a verdade, né? Ele vai mascarar ali, olha, tá ótimo, tá maravilhoso, mas de fato ela entendeu, ela viu algumas falhas ali e ela poderia pontuar. O importante é que ela pontue. E isso pode partir de você também. Então você fala, olha, pode ser sincero, pode bater à vontade, tô acostumado a apanhar. Não vou ligar se você me der um feedback negativo, né? Só fala a verdade, né? Porque, nossa, faz muita, muita, muita diferença, né? Isso é importantíssimo mesmo. Eu só quero agradecer a você ter aceitado o convite. E você está convidada já para poder voltar aqui quando você for lançar algum conto ou seu segundo livro.
O convite já está aceito. Com toda certeza. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela atenção, por ter ido lá conferir a minha escrita e ter gostado. Muito obrigado por tudo. E eu vou indicar com certeza o podcast para várias outras pessoas.
Fechou. Muito obrigado. Te agradeço por isso, viu? Obrigado, viu, Suzana? Acesse o nosso Instagram na mente do escritor e george.bausch para ficar por dentro das novidades. E Suzana Mayan, com M no final, para seguir a escritora deste episódio. Quero agradecer a todos que ouviram o podcast e, se gostou, compartilha nas redes sociais para que mais pessoas conheçam os nossos escritores.